Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. A quem fala é o Padre Paulo Ricardo e é com uma grande alegria que eu inicio este Testemunho de Fé tão especial, porque nós estamos aí num tempo em que muitas igrejas não vão poder celebrar a missa dominical com o povo, os padres irão celebrar missa privadamente, por causa da quarentena devido ao novo coronavírus. E é uma alegria poder estar fazendo o bem para você que está aí em casa, para você ouvir, né, e fazer uma meditação a respeito deste evangelho, que é um evangelho tão oportuno. A providência divina nos dá, né, o evangelho certo na hora certa. O evangelho é o evangelho da ressurreição de Lázaro. Trata-se do capítulo 11 do Evangelho de São João. Gostaria de recordar também que o quinto domingo da quaresma inicia um novo tempo dentro da própria quaresma. Ainda é quaresma, mas estas últimas semanas, ou seja, a quinta semana da quaresma e depois a Semana Santa, é chamado de tempo da paixão. Então, que o nosso olhar se volte para o amor com que Jesus nos amou, sofrendo por nós na cruz, exatamente para nos dar as graças em nossas vidas, como Ele dará a Lázaro e a sua família. Então, vamos lá. Dentro deste contexto do quinto domingo da quaresma, eu gostaria de recordar que uma tradição faz com que a igreja, nesse domingo, cubra as imagens, ou seja, as imagens dos santos, o próprio crucifixo, tudo é coberto, é uma espécie de jejum dos olhos. E neste ano, nessa situação que nós estamos vivendo, o fato de você não estar podendo ir à igreja, de você estar tendo dificuldade de receber os sacramentos, etc., etc., tudo isso é também dentro desse espírito do domingo da paixão, é algo que a gente pode viver este mistério, né? Esse mistério do Cristo velado, o Cristo que está debaixo de um véu e a gente não consegue ver o Jesus a quem nós tanto amamos. É o momento da fé, é o momento de nós exercitarmos a fé naquilo que não vemos, né? Na certeza da presença de Deus quando nós não vemos essa sua presença. E o evangelho nos ajuda a refletir sobre isso. O evangelho inicia dizendo que havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. E Maria, as irmãs, Maria e Marta, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Essa é a primeira coisa, digamos assim, importante para a gente recordar neste tempo agora, é o fato que as pessoas amadas por Deus também sofrem males. Veja, não há dúvida nenhuma deste amor. Santo Tomás de Aquino, comentando esta passagem, ele diz assim: disseram a Jesus: Domine, ecce quem amas infirmatur. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E São Tomás diz assim, e se diz isso por três razões. Primeiro, para que as pessoas entendam que os amigos de Deus, de vez em quando, são afligidos corporalmente. amici Dei quandoque corporaliter affliguntur. E aqui São Tomás de Aquino está refutando uma lógica, não é, de alguns teólogos de hoje em dia, mas também daquele amigo de Jó, chamado Elifaz, né, que dizendo assim que nunca se ouviu falar que um inocente perecesse. Você deve ter aprontado alguma coisa, Jó. Você fez algum pecado, você tem algum pecado escondido para Deus estar castigando você com essa doença. E Jó, que era justo, disse, não estou. Eu estou aqui sofrendo, mas eu não examino minha consciência aqui, eu não cometi nenhum pecado. Não fiz nada. Não é? Para merecer esse castigo. E São Tomás de Aquino diz, vejam, às vezes Deus, né, permite isso. Por isso, o Evangelho nos diz sobre Lázaro, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Veja, o amor de Jesus, o amor de Deus para com Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Tanto que, quando Jesus está lá, diante do túmulo de Lázaro, e chora, os judeus, então, dizem que vejam como ele o amava. Ecce commoda baba teum. É aqui essa expressão extraordinária, maravilhosa do amor de Cristo para conosco. Diante dos seus amigos que morrem, diante daqueles que Jesus ama, que morrem, Jesus não é indiferente. O amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é intenso, o amor de Deus se mostra exatamente porque ele veio morrer na cruz por nós. Vejam, nós podemos ver neste acontecimento histórico da ressurreição de Lázaro um pouco, uma espécie de parábola, não é uma parábola, é um acontecimento histórico, mas um sinal, porque os milagres de Jesus são todos sinais que apontam para a redenção que nosso Senhor veio nos dar. Ou seja, o homem, o ser humano, estava condenado à morte. A morte física de Lázaro é um sinal daquela morte mais profunda, daquela morte mais terrível, da morte eterna, à qual todos nós estávamos condenados. E, no entanto, Jesus veio nos livrar desta morte, morrendo por nós na cruz. As lágrimas de Jesus, neste Evangelho, não são um desafogo emocional de uma pessoa tomada pela tristeza, pela paixão, etc. Não. As lágrimas de Jesus são a expressão humana, física, ordenada de uma realidade mais profunda. O amor de Jesus por nós. O amor de Jesus por nós, que é um amor divino num coração humano. Amor divino, com amor eterno, ele nos amou. Quando não merecíamos, quando éramos inimigos de Deus, ele se fez homem, se encarna. Vem chorar nossas lágrimas, vem viver nossas dores, vem passar por nossas dificuldades. Quantas pessoas estão nesses momentos agora vivendo grandes dificuldades? Dificuldades econômicas, por exemplo, pessoas que perderam o emprego com toda essa situação de crise. Vamos lembrar de Jesus, da pobreza de Nazaré, a pobreza que viveram Jesus, Maria e José. Quem sabe quantas vezes José não veio para casa com o pequeno Jesus e Maria, e meio assim, envergonhado e constrangido, teve que dizer para aquela sagrada e santíssima família: olha, hoje só tem isso aqui para comer. As dificuldades econômicas, a pobreza, a simplicidade da família de Nazaré, foi Deus que veio ser pobre conosco. Jesus veio e veio viver nossas dores, nossas angústias. Quantos doentes cercavam Jesus e ele de todos se compadecia. E agora nós vemos aqui um doente, né, que estava de cama. O Evangelho começa dizendo isto, né, que mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. E Jesus, então, responde com clareza. Versículo 11: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Os discípulos não souberam interpretar e acharam que se ele dorme vai ficar bom. Mas Jesus então diz com mais clareza ainda: Lázaro está morto. Por causa de vós me alegro por não ter estado lá para que creiais. Vamos para junto dele. Vamos meditar um pouco sobre esse versículo 14, que também é tão misterioso. Jesus está dizendo que, por causa de vós, não de Lázaro, coitado, que doente, morreu sem a presença de Jesus, mas por causa de nós, Jesus diz: eu me alegro que eu não estava lá naquela hora. Por quê? Porque vai acontecer no futuro, e é hoje, aqui, né, na nossa família, nossa casa, nosso país, nossos vizinhos, vai acontecer que vocês fiquem doentes, e às vezes doentes de morte, e vocês não vão notar a presença de Jesus. Onde está Jesus? Jesus era amigo de Lázaro, Jesus era amigo de Marta e de Maria, mas por que que Jesus, onipotente, Deus, Deus de amor, não estava lá em Betânia na hora que eles mais precisavam? Jesus responde: eu me alegro que eu não estava em Betânia. Eu me alegro da minha ausência em Betânia. Sabe por quê? Porque vai ter gente lá no futuro, lá no século 21, lá no Brasil, ouvindo este Evangelho, vai ter gente que, vendo um momento de dor, de morte, de doença, vai dizer: onde está Jesus? E ao ler este Evangelho, a pessoa vai poder receber a consolação de saber: Jesus está comigo sempre e me ama sempre, mesmo quando eu não sinto a presença dele, mesmo quando parece que ele está ausente. Vejam a frase de Jesus, medite outra vez: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Para que creiais. Para que vocês creiam, porque eu vou lá agora para Betânia e vou ressuscitar Lázaro. E vocês, no futuro, quando sofrerem e acharem que eu estou longe, e acharem que eu não estou nem aí, e acharem que eu não me importo e acharem que eu não amo, vocês possam crer e saber: Jesus se importa sim, Jesus está conosco sim. Jesus nos ama sim, apesar de nós não compreendermos. Por quê? Porque aqui Jesus permite que aqueles que Ele ama fiquem enfermos. Então, São Tomás de Aquino diz a primeira coisa, né? É importante nós notarmos que nesse Evangelho Jesus ama Lázaro de verdade e na vida nossa real acontece de verdade que aqueles a quem Deus ama também sofrem. A segunda coisa que São Tomás nota nesse Evangelho é o seguinte: quando Marta e Maria mandam dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente, eles nada pedem. Elas nada pedem. Elas não dizem assim: olha, Jesus, aquele a quem amas está doente, vem logo, vem curar. Vem fazer alguma coisa, porque, coitado, está precisando de sua ajuda. São Tomás nota o seguinte: quando se é amigo, não é necessário pedir. É necessário somente apontar a necessidade. Foi isso que Marta e Maria fizeram, indicaram a necessidade. Então, sufficit amico tantum necessitatem exponere. É suficiente só expor a necessidade para o amigo. Então, nesses momentos que nós estamos passando agora, de tanta aflição para muitas pessoas, de tanta ansiedade para tantas pessoas, deixe Jesus voltar para você o seu olhar. Basta expor. Ele é nosso amigo. Olha para mim, Jesus. Olha a situação que eu estou. Olha a minha casa. Olha a minha família. Olha a minha saúde. A saúde das pessoas que eu amo. Olha, Jesus, a situação econômica. Olha, Jesus, a situação emocional, psicológica, psiquiátrica, na qual eu estou, ou que minha família está, quanta ansiedade, quanta agitação, quanto sofrimento, quanta pessoa, quanta gente em pânico. Olha, Jesus. Aqui, São Tomás nos lembra a grande confiança de Marta e de Maria. Eu não preciso pedir nada. É como nós fazemos quando rezamos a Maria, a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, né? Quando nós rezamos a Salve Rainha, nós dizemos: Ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Pedindo a ela que volte o seu olhar misericordioso, os seus olhos misericordiosos, misericordes oculos, né? Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Pois bem, é aí que nós podemos e devemos confiar. Basta mostrar: o céu é meu amigo. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, lance para o céu um olhar de súplica, mostre sua necessidade e Deus sabe muito mais e melhor do que você precisa. Sabe mais do que você e melhor do que você. Confie, confiança, confiança. entrega, confiança e abandono. É a atitude espiritual nesse momento difícil que nós passamos. E a terceira coisa a respeito da qual nos fala Santo Tomás de Aquino é com relação ao fato que elas não foram pessoalmente procurar Jesus. Ou seja, elas mandaram alguém no lugar delas. Isso para Santo Tomás é um sinal muito claro da confiança que havia, que tinham em Jesus. E aqui nós temos um traço característico da nossa fé católica. Ou seja, nós contamos com a intercessão dos nossos amigos. Eu estou passando necessidade, eu envio o meu anjo da guarda para mostrar a Jesus, mostrar a Maria, contar com a intercessão de Maria. Minha mãe vai lá, pede a Jesus. Diz a Jesus a minha necessidade. Os santos de nossa devoção, Santa Teresinha, né? Tantas e tantas pessoas têm devoção a Santa Teresinha, ao Padre Pio. Qual é o santo da sua devoção? Mande lá para Jesus. Mande com o seu recado, com a sua súplica, com a sua necessidade. Não deixe desfalecer a fé. E aqui nós temos que recordar a fé maravilhosa manifestada nesse Evangelho por Santa Marta e por Santa Maria, as duas irmãs de Lázaro. As duas sabiam que Jesus podia curar Lázaro. As duas sabiam que Jesus amava Lázaro e mesmo depois de Lázaro morto, elas continuaram crendo no amor de Jesus. É impressionante, é maravilhoso, é fantástico ver que o amor e a confiança que elas demonstram a Jesus não esperou a ressurreição de Lázaro, se manifestou antes. Veja, por exemplo, Marta, no versículo 21. Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí no versículo 22 ela diz: mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Veja, é uma profissão de fé linda, porque ela está dizendo assim: tudo bem, Lázaro morreu, paciência. Mas mesmo assim, eu ainda creio. Veja, ela não está dizendo aqui, eu creio que se Jesus pedir a ressurreição de Lázaro, ele ressuscitará. Não. Ela não está esperando a ressurreição de Lázaro. Ela está dizendo, mesmo assim, Jesus, eu continuo crendo. Eu continuo crendo que vós sois de Deus e tudo o que pedirdes a Deus, Deus vos concede. Por quê? Porque no diálogo entre Marta e Jesus, Marta, depois de Jesus começar a falar de ressurreição, Marta diz: eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas ela não entendeu ainda a coisa da ressurreição. Ou seja, a fé maravilhosa de Marta. E a mesma coisa também a fé de Maria. Quando ela ouve a mensagem baixinho, o mestre está aí, te chama, o que é que ela faz? Levanta-se depressa e vai ao encontro de Jesus. Depressa, apressadamente. E vai lá fora do povoado, ao encontro de Jesus. E ela diz a mesma coisa que Marta disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Vejam que nesse momento, né, em que as duas professam a fé em Jesus, elas não esperam a ressurreição. Elas sabem que Jesus está lá amando como amigo e estão resignadas diante da tragédia da morte do irmão. A maravilha da ressurreição de Lázaro, este sinal grandioso, o sétimo sinal de Jesus no Evangelho de João, encerra o livro dos sinais. A maravilha da ressurreição de Lázaro é precedida por uma maravilha de revelação do coração de Jesus. O coração de Jesus se compadece. E ali o Evangelho nos diz, né, com grande transparência. O Evangelho entra na intimidade de Jesus. São João, que escreve, é o apóstolo evangelista do coração de Jesus. Ele conhece a intimidade do coração de Jesus. E ele diz, no versículo 33, quando Jesus a viu chorar, e aqui a palavra choro, é um choro de clamor, um choro, podemos dizer, barulhento, né? De lamento, né? Jesus e também os judeus estavam, também choraram com clamor. Quando Jesus viu toda aquela gente ali chorando, Jesus então estremeceu no seu espírito. Está escrito na nossa tradução, estremeceu interiormente. Santo Tomás explica que estremeceu no espírito quer dizer o seguinte: não foi uma paixão desordenada, é que o espírito de Jesus, ou seja, movido pelo amor divino, e a alma de Jesus, com toda a sua sabedoria, Jesus então vê a desgraça da morte e então responde com um estremecimento interior, um sinal de amor, ou seja, um coração humano que manifesta um amor divino, não um amor desordenado. E não somente, ali existe também um sinal de ira. Por quê? Porque o versículo diz também que Jesus ficou profundamente comovido, e aquele comovido, etaraxen, né? É o contrário do que os estoicos pensam. Os estoicos, eles pensam que o homem perfeito é o homem que não se move interiormente, ataraxia. Não, Santo Tomás lembra aqui que Jesus se move interiormente porque ali existe um misto de tristeza e de ira. Diante da morte e da desgraça, Jesus sabe que ele está lutando, que ele está ali, ele veio neste mundo para travar uma batalha. E essa batalha é contra a morte, contra o diabo. Portanto, tristeza e ira. Tristeza virtuosa e ira virtuosa. Tristeza de ver a destruição causada pelo diabo e pela morte. Ira, porque ele sabe que está numa batalha e ele irá, sim, destruir a morte. Ele irá, sim, vencer Satanás. E este é o coração de Jesus, esta revelação maravilhosa que está nesse momento, quando Jesus, então, chega ao túmulo, o versículo 35, Jesus então derrama lágrimas. Ao contrário do choro de Maria e dos judeus e todos os que estavam lá, que é um choro cheio de lamentação, klaiosan, klaiontas, O choro de Jesus é um choro silencioso. Ele derrama lágrimas. Edacrisen. Jesus derramou lágrimas. E naquela lágrima, a salvação. Porque como o sangue derramado de Cristo, as lágrimas derramadas de Cristo não são em vão. São salvíficas, são para mim, são para você. Então, meu irmão, minha irmã, você que espera uma ressurreição, não sei qual é, esteja certo que as lágrimas de Cristo, hoje, como água cristalina e purificadora, cai sobre o seu coração para consolar suas angústias e suas dores. Nós não estamos sozinhos. Ele lança sobre nós o seu olhar de amigo e aumenta nossa fé, nossa entrega, nosso abandono nas mãos dele, nossa confiança. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.